Então, todos uma boa manhã, um bom dia, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Da reunião de ontem, à noite, o que, que nós entendemos? Estava aí, Fabrício? Não, né? Entendeu? Da reunião de ontem, Aline, você lembra alguma coisa? O que, que você achou aqui? É, né? Pode falar. Cadê o microfone?
Sem presunção, né? Mas, assim, é que nós vivíamos, outrora, assim, sem Deus, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, etc. Mas, um dia, ouvindo a palavra, Cristo entrou na nossa vida. Aí eu estou falando sobre a questão do louvor. Nós incorporamos Cristo na nossa vida. Ele entrou na nossa vida, né? Quer dizer, Cristo, onde Ele está hoje? Ele está em nós. Aí, como o senhor disse, a gente chega e louva um Deus que está fora. O Cristo que está fora. Uhum. Né? E Cristo está dentro de mim, né? Então, eu vou louvar esse Deus que está em mim. O que mais?
É isso aí. Amém. Né, Lucas? Dá pro Lucas aí, Roseli.
Amém. Assim, igual o Celinho falou, né? Eu achei interessante que a gente tem que acreditar, né? Sem a gente acreditar que nós somos templo de Deus, nós somos casa de Deus, é impossível Ele habitar em nós, né? Uhum. Eu acho que tudo que o Celinho falou e mais isso.
Amém. Tem que ter muito cuidado, né, de, por exemplo, se a reunião de ontem passar, hoje a gente volta a fazer tudo errado novamente. Amanhã volta a fazer errado novamente. Nós não podemos esquecer. Muito pelo contrário, tem que cada dia mais procurar viver aquilo que a gente está entendendo. Cada dia mais viver. Senão volta ao normal. A tendência é voltar sempre à rotina, voltar ao costume. A gente acostuma, né? Foi implementado na igreja, de um modo geral, a igreja que a gente fala no povo, que era para ser o povo de Deus, uma ideia errada, né, uma coisa errada, de você louvar, ou bendizer, ou fazer oração, ou pedir a um Deus lá fora, né, distante. Na verdade, Deus não está distante, Ele não está lá na parede, Ele não está numa outra casa, na casa feita por mãos, casa de tijolo, pedra. Não, Deus não está lá. Deus é Espírito, e todo Espírito, Ele quer um corpo para Ele estar. Todo Espírito quer, né? Lembra quando Jesus expulsou os espíritos lá de uma pessoa? E eram muitos espíritos que estavam numa pessoa só. Então, os espíritos, eles não querem ficar fora, eles querem ficar dentro. Às vezes, eles até brigam pelo espaço, Quando chega um, fala, não, aqui já está cheio. Entendeu? Eles brigam, sabia disso ou não? Sabia não, né? Mas eles brigam pelo espaço que é deles. Que eles consideram deles. E são muitos. Normalmente não são poucos. Porque todos os espíritos querem um lugar para ficar, né? E ele sai dali e entra aqui. Sai daqui e entra ali. O espírito, ele não quer ficar sem um lugar. Quando Deus expulsou os espíritos de uma pessoa, eles falaram, então para onde nós vamos? Né? Eram muitos. E aí tinha uma manada de porcos, e eles foram lá para aqueles porcos. Para aqueles porcos. Não sei quanto tempo eles ficaram ali. Parece que os porcos precipitaram lá não sei aonde, etc. Exatamente saiu dali e tal, né? E como eles não morrem, o espírito não morre, por enquanto ele ainda não morre, eles serão depois eliminados lá no juízo final, lá depois, né? A escritura diz que eles serão eliminados, não sei como Deus vai fazer. Mas mesmo que multiplique os homens na terra, o espírito, a maior quantidade de espíritos, existe uma grande quantidade de espíritos. Espíritos que querem estar em um corpo. Aí a situação do corpo, o corpo é que sofre as consequências, porque o espírito está ali dentro, ele vai querer que a vontade dele seja feita. Os que estão ali dentro vão, né? Por exemplo, tem um espírito que ele é inclinado à bebida, essa coisa toda, ele vai habitar um corpo onde ele será satisfeito. E assim por diante. E Deus? Deus fica solto, perdido? Deus é espírito também. Então, o erro que nós cometemos, grave. Se nós não resolvemos esse problema, a gente vai continuar rezando, vai continuar separado de Deus. Nós não podemos ficar separados de Deus. Você não pode ficar separado de Deus. Vocês concordam? Tem um dentro de você. Tem alguém dentro de você. E que manda em você. Né? Em você que eu digo o seguinte. Dentro, nós somos casa espiritual. Dentro de nós, existe um. No mínimo, um. Que é o... Hã? O seu. Esse que você nasceu com ele. Tal, é esse aí que está... E é esse espírito que está dentro de você, é que está sendo julgado, é que está sendo observado. O dia que ele sair, o dia que você morrer, o dia que ele sair, ele vai querer outro corpo. Se ele não tiver salvação, ele vai ficar por aqui, e ele ficando por aqui, ele vai querer outro corpo. Espero que não seja o meu, amém? Ele vai querer outro corpo e vai ficar, aí fica nessa agonia, nesse sofrimento. Porque aqui empurra para lá, não, vai embora daqui. Aí ele vai pôr, não, solta. Não é igual o cachorro, você entra numa casa, eles botam para fora, vai para assim, para lá, fica aí. Situação difícil. Nós temos que, sei lá, é difícil demais entender isso. Muito difícil. Mas se você parar um pouquinho para pensar, tem sentido. Tem sentido. No mínimo, um é o seu. Então, nós temos o corpo. Esse seu é a alma. Né, que chama de alma, mas é o seu espírito. E o outro, no mínimo, eu falei no mínimo. No mínimo é aquele que você nasce com ele. E você tem mais um. Mais um é aquele que ganhou o direito de mandar em nós. Quem foi? Né? A serpente. Lá no Éden, ganhou o direito de... Então, o povo pertence a ele. Não pertence a Deus. O homem, o ser humano, pertence, não pertence a Deus. Ou pertence? Tem muitas das pessoas que, por falta de entendimento, ignoram. E acham que tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Tal. Não é. Não é, pelo menos, de acordo com as Escrituras, não é. Então, todo mundo, a princípio, pertence à serpente, ao reino das trevas, aos espíritos malignos, né? E o povo de Deus? Existe o povo de Deus no meio de tudo isso? Existe. Como que nasceu o povo de Deus? Como que nasceu? Como começou o povo de Deus? Então eu expliquei primeiro, normal, como é que é. Aí depois nasceu o povo de Deus. No meio de todo o povo que não pertencia a Deus, no meio de toda natureza que não tinha nada, né, com Deus, nasceu o povo de Deus. Como que nasceu o povo de Deus? Uma semente. Um renovo, brotou lá no mar, lá no pasto, né? O fogo havia queimado tudo, tudo não pertencia mais a Deus. Mas nasceu, teve um renovo, né? Teve um lá que não morreu. Então, esse renovo, esse princípio do povo de Deus. O povo de Deus nasce com Cristo. Ali começou, então, o povo de Deus. Então, por que que o povo de Deus começou ali com Cristo? Por quê, Lucas? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que o povo de Deus começou ali com Cristo, Ender? Por que, Tony? Primeiro a crer, primeiro a acreditar. Erickson. O primeiro que entendeu. Foi o primeiro que entendeu. Entendeu o quê? Que Deus precisava morar nele. E que não podia ficar dentro dele aquele que se julgava dono dele. Então, assim, quando ele, a criança nasce, quando ela começa a entender, ela já precisa ser ensinada nesse sentido. Resistir o que está dentro de você. Resiste e ele, você não alimentando ele, você não dando bola para ele, ele vai para outro lugar, ele sai de mim, vai para o Ronaldo. Ele sai do Ronaldo, vai para o Fabrício. Não, Fabrício não quer, não. Ele não é bem recebido ali naquela casa. Ele não é agradável naquela casa, ele vai para outra. Resista. e ele fugirá de você. Não está escrito isso? Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Você resiste e ele foge de você. Ele sai de você. A gente tem uma ideia que a coisa acontece em volta. A gente tem uma ideia que a gente fala, sai de mim, Satanás. Né? A gente tem uma ideia de que o trem acontece em volta da gente. Mas não é em volta, é dentro da gente. Quando fala resiste o diabo, e ele fugirá de você, de nós. Então, onde é que está o espírito maligno? Não está. E a gente chega na casa da gente, quando chega o diabo na casa da gente, toma conta, já viu como é que é? Ele chega e, quando, se não tem luz ali, tá? Porque quando ele é esperto, quando ele vê que ele já chega mansinho. Quando ele chega, ele sabendo que ali ele não pode cantar de galo, então ele chega mansinho. Mas quando não, ele chega, toma conta. Voltando à questão, para a gente dar sequência aqui e ver o que, que nós vamos falar hoje. Por que então que começou com Cristo? Porque Cristo foi o primeiro que entendeu isso. E o diabo vinha e queria entrar. O diabo queria entrar. E entrava? Não entrava. Por que, que não entrava? Hã? Ele só entra se o ambiente estiver agradável para ele. Ele só entra se a porta estiver aberta. Ele só entra se a coisa ali for favorável, como eu falei agora mesmo. Ele tem uma pessoa ali que bebe. Todos os espíritos querem ir para lá. E a situação da pessoa vai ficando cada vez pior. Ali é demônio demais, demais mesmo. Tem um outro que é agressivo. Todo espírito daquele tipo vai querer ir para lá. O outro é soberbo, orgulhoso. O outro é rebelde. Tá? E assim por diante. A situação, já reparou que a situação da pessoa vai ficando cada vez pior? E vai especializando. A pessoa vai ficando especialista, né, naquilo que ele faz. Então, aquele que faz, vai fazer mais. Repara para você ver. Por que, que ele começa, se ele vai fazer mais? Porque chegou mais espírito. É assim. O espírito, tem um lugar bom. Tem um negócio ali funcionando. Vamos para lá. Então, aí começa. E a situação da pessoa... O cavalo, né? Com um, dois, três, quatro. A situação da pessoa vai ficando cada vez mais dependente. Ou não é assim? É assim ou não é? Então, a primeira pessoa que entendeu. Não, eu não fui criado. Né? Deus não me criou para isso. Deus me criou para isso. Entendeu? Ele entendeu que ele era para ser a habitação de Deus. E Deus pôde habitar nele. E Deus cresceu. Cresceu nele. Quando ele era criança, ele fazia as coisas de criança. Mas ele foi crescendo, crescendo. E aí, um homem, né, ele era um homem, como ele nasceu, homem, e o Espírito dele, e o Espírito de Deus junto, né, o Pai e o Filho, quando ele nasceu, ele foi crescendo, 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 até chegar à estatura do varão perfeito. O filho e o pai. Chegou. Tudo que o pai fazia, o filho também fazia. Entendeu? Então, eles chegaram à mesma estatura, à mesma a plenitude do conhecimento de Deus. Assim é que Deus vai nos salvar também. É o único jeito de Deus nos salvar. Aí, quando eu sou criança, qual o espírito que vai querer entrar em mim? O que bebe? O que fuma? O que prostitui? Qual que é o espírito que vai querer entrar em mim? O espírito de criança. O espírito de criança sem educação. O espírito de criança rebelde. O espírito de criança, né, vai querer entrar de mim. Aí quando eu cheguei com 12, 13 anos, qual o espírito que vai entrar em mim? Que vai querer entrar em mim, o espírito. 12, 13 anos. Né? Se estiver andando com os malas, espírito de mala. Né? Se estiver andando com roubando, começando a roubar, né? Começando a roubar coisinha pequena, coisa da mãe, coisa do pai e tal. E vai especializando. Especializando até assaltar banco, etc. Então, é assim. Se nós resistirmos, deixar, Deus falou, ora e vigia, não deixa brecha, fecha a porta. Bom, começou o problema, vai lá e tira. Começou, você já percebeu. Você já percebeu. Ó, alguma coisa está errada. Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus, isso está errado. Então vamos dar um jeito de tirar. No começo, agora depois que impregnou lá dentro, depois que ele já se considera dono, depois que já entrou, deixou o negócio enraizar, fica difícil. Amém? Você tira um, tem outro, você tira outro, tem outro, e etc. Fica dentro de você. Então tudo acontece dentro da gente. Começou então o povo de Deus com Jesus Cristo. Por quê? Ele entendeu, não deixou o outro entrar. Não deixou nenhum entrar. Resistiu. Né? Não, aqui não entra. Amém? Ele pediu ajuda para quem? Para o pai. Ele sabia que Deus estava, era... Estava ele e Deus ali. Senhor, me ajuda. Senhor, né? A casa é sua. É mais sua do que minha. Faz a tua vontade. Não deixa minha conta, não. Assim também acontece com nós hoje. Se você entender isso, você é o pequenininho lá dentro. E ele é o pai, lá dentro de você. E você, pai, né? Não faz do jeito que eu quero, não. Faz do jeito que o senhor quer. Mesmo que eu chore, mesmo que eu lamente, não faz do jeito que eu quero. Faz do jeito que o senhor quer. É uma segurança, é uma garantia. Reina, Senhor, reina. Né? Dirige a minha vida, ensina o que eu tenho que fazer. Apaga as minhas transgressões. Eu estou falando com ele dentro de mim, dentro de mim. O que a gente vê de um modo geral é a religião. É assim, Deus não sei aonde. É um Deus, que vai, um Deus, Deus é uma energia. Deus é uma coisa. Aí Deus tem que me ajudar. Deus me ajuda a fazer todas as minhas bobagens, né? Deus me ajuda a fazer todas as minhas coisas. Para onde nós vamos? Para onde vai isso? Que sentido tem isso? Você vai morrer e vai ficar nesse negócio, vive e morre, o mundo ficando cada vez pior. Nasce, morre, o mundo vai ficando cada vez pior. E Deus? Onde é que fica Deus nesse negócio? Só assistindo? assaltar, matar, roubar. E Deus fica só assistindo? Será que é assim? Não, não é. Na verdade, o que a gente entende é Deus perdeu lá, o homem perdeu o diabo e Deus hoje recuperando a terra, recuperando o homem para devolver a terra para nós. É assim que é. Então, você quer fazer parte do povo de Deus? Está vendo aí? Olha para você ver agora como é que a história começa a mudar. Você quer fazer parte do povo de Deus? O povo de Deus nasceu com quem? Com Cristo. O povo de Deus nasceu com Cristo. Então foi. E você hoje quer fazer parte do povo de Deus? O povo de Deus nasceu com Cristo. Depois, daqui mais um pouquinho já tinha ele, mais Pedro, Paulo, Tiago, já foi crescendo. Maria, José, pronto. O povo de Deus, parte desse povo, está fora do corpo, parte desse povo está ainda no corpo. É assim. Você quer fazer parte desse povo? O que você precisa fazer? Você quer fazer parte desse povo? O que você precisa fazer? Pronto. Você tem que adquirir esse direito enquanto está aqui. Porque você pode escolher ou Deus ou o diabo. Você pode escolher o céu ou a terra. Você pode escolher. Você quer fazer parte do povo de Deus ou está bom onde é que você está? Você quer fazer parte do povo de Deus ou acha que está bom onde você está? Eu só quero que Deus me ajude. Deus ajuda. O sol nasce para todo mundo, a água corre para todo mundo, entendeu? As coisas no mundo é para todo mundo. Mas tem uma coisa que é diferente, o povo de Deus. Você quer fazer parte do povo de Deus? O que, que você precisa fazer? Aí alguém chega e pergunta para os discípulos. O que, que nós precisamos fazer? Então aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Então, o que, que ele fez? Ele começou a resistir os que estavam dentro dele. Começou a limpar a casa. Começou a limpar a casa. E foi limpando, limpando. Né? A luz foi entrando, empurrando as trevas para fora. A luz foi entrando, foi empurrando o negócio para fora. Amém? Quer fazer parte do povo de Deus? O que é que precisa fazer? Então, fazer parte do povo. Aqui está o povo. Se eu fizer parte, esse pedacinho aqui, por exemplo, sou eu. Se eu quiser fazer parte, eu preciso conquistar esse pedacinho. Eu preciso encaixar, né? É eu que preciso encaixar. Não é o monte que vai encaixar em mim. Eu que preciso encaixar no monte. E não tem coisa melhor do que seguir aquele que entendeu no começo por que, que Jesus Cristo é o caminho, por que, que Jesus é a salvação. Porque ele entendeu. Ele sabe como que faz, ele tem a receita. O que, que você precisa fazer para fazer parte do povo de Deus? O que é que você precisa fazer para fazer parte, precisa para fazer parte do povo de Deus? Pronto. É isso que a gente, então, na nossa luta, nossa dificuldade hoje. É, consciência. Eu preciso ter consciência, então. Eu quero, eu sei o que, que eu quero. Eu não fico dando soco no ar. Eu não fico, orando sem sentido, aquela barulheira, aquela coisa toda, aquele negócio. Isso já vai ficando para trás. Deixa eu fazer barulho, aqueles que não entenderam ainda, você tem que ter paciência com eles. Eles vão fazer muita bobagem na sua frente. Mas paciência com ele. Ele não entende. Mas para você que já entendeu, deixando as coisas que para trás ficam, né? Nós não somos mais crianças. A maioria aqui não é mais criança. Já sabe o que quer. Tem consciência daquilo que quer. Ó, eu não posso beber isso aqui porque aquele que está em mim não gosta. Eu sei que ele não gosta. Eu já falei para vocês que o Espírito fica. O Espírito fica por quê? Agrada a ele. Satanás quer ser louvado, quer ser adorado. Ele quer também, ele quer estar no lugar de Deus. Ele quer ser louvado como Deus, ele quer ser exaltado como Deus. Ele quer o lugar, o trono de Deus. Ele quer o lugar de Deus. Ele gosta disso. E eu dou para ele, ele vai sair? Não. Agora, o que é que eu preciso fazer? Então, agradar quem está em mim. Fazer a vontade daquele que está em mim. É, tudo que for justo, amável, direito, tá? Por que que eu faço isso? Para agradar. Para te agradar. Não? Não é para te agradar? Tudo que eu faço isso. É para agradar aquele que está. Aí ele fica. Eis o meu filho amado em quem me comprazo, porque que eu tenho prazer nele, porque ele faz tudo que eu gosto. Mas que coisa tremenda, não é não, gente? Eis o meu filho amado em quem eu tenho. Mas ele faz tudo que eu gosto. Eu vou para outro lugar? Aí está, eis o meu filho desgraçado, filho de uma erva, que não faz nada que eu gosto. Só me aborrece. Ele vai ficar? Não vai. Então, a nossa parte existe. A nossa parte não é, Senhor me salva e cai na quiçaça. Não, tem a nossa parte. Não foi à toa que Deus ficou ali, não. Por quê? O filho amado fez aquilo que ele queria. Eis o meu filho amado em quem me compraz. Eu tenho prazer, compraz, ter prazer. Porque ele faz tudo o que eu quero. Isso é possível a nós também. É possível. Quanto mais você agradar a Deus, mais Deus vai crescer dentro de você. Vai crescer dentro de você. Então, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Engraçado, a gente mesmo percebe. Tem gente que fala assim, ó. Nossa, eu tô frio. Eu estou perdendo a graça. Nossa, eu lia, hoje eu não. Tá, eu tinha mais prazer nas coisas de Deus, hoje eu não tenho mais. Eu sinto que eu estou ficando distante. Por quê? Por quê? Ele está alimentando o outro e deixando de alimentar um. E assim, vai mudar. Claro que vai mudar. Já outros, não. Já outros, cada dia que passa, vai entendendo melhor, e vai se tornando resistente ao pecado. e chegando à estatura do varão perfeito, à natureza divina e tal. E as outras coisas vão ficando longe, longe. Então, coisas que você tinha uma dificuldade danada para resistir, hoje você resiste com tranquilidade. Amém? Coisas que às vezes a gente matava, de tanto ódio, de tanta raiva. Hoje pode fazer que você não importa. Você não liga. Amém? Bate no, na face, você vira a outra com a maior tranquilidade. Toma o que é seu e você não reclama. No começo não é assim. No início não é assim. Amém? Por que que hoje você não reclama? Por que que hoje você não bate numa face e você vira outra? Isso aí, se alguém te tomar o que é seu, não reclama, é depois que você... No começo não foi fácil. Né? Quando tomou sua namorada, quando te botaram um chifre e tal, né? No começo não foi fácil. Não foi fácil. Aí veio aquele ódio, aquele ciúme, aquela inveja, aquele não sei o quê, aquele gosto ruim, aquela dor de corno, né? Então, não é isso? Dói ou não dói? Dói, né? Não tem aquele... Magoou, não tem um gatinho aí, você joga água nele e fala. Sofre. Mas depois, meu filho, depois que você acha que não tinha nada que você fazia com Jesus, que ele achava ruim. Se alguém te obriga a andar um passo, anda dois, essa lei, ela vai se cumprir na vida de uma pessoa que já tem Deus. Ela não vai cumprir na vida de uma pessoa que não tem Deus. Presta bem atenção no que eu estou falando. Essa lei, a lei de Cristo, ela cumpre na vida de uma pessoa que já tem Deus. Não briga com ninguém, não tem inimigo, não tem um inimigo. Não tem nada, não tem um inimigo, não tem nada. Esse é o varão perfeito, esse é o homem de Deus, esse é o homem de Deus. Pode fazer o que quiser com ele, que não tira ele do caminho, não tira ele do caminho, pode fazer o que quiser. O que não tem Deus, não procede assim não, não reage assim não. Ele quer ganhar de tudo, quer ser bem sucedido em tudo, quer levar vantagem em tudo, não quer perder nada, não quer desaforo, não quer isso, não quer nada. Ou não é assim? É assim ou não é assim? Mas aquele que já tem Deus, aquele que já... Você conhece a árvore pelo fruto. Aquele ali tem Deus. Por quê? Porque eu dei um tapa na orelha dele e ele não reagiu. Amém? Aquele ali tem Deus. Você conhece, você conhece. Você sabe? Gosto, é pelo espírito que está dentro da gente que a gente sabe o que faz. Amém? Eu lembro da Lázara falar que ela via quando o espírito pegava o Ramiro pelo braço e levava o Ramiro para beber. Ela sabia que ali o Ramiro só ia voltar bêbado. A visão mostrou o espírito do lado de fora. para ela entender. Mas o Espírito estava dentro. O que o Espírito queria? Hã? O Espírito queria. O Espírito queria entrar na cachaça. Ele, como ele conhecia o Ramiro, meu companheiro ali, vamos lá, Ramiro, vamos lá, vamos. Tá no jeito, vamos embora? Vamos. Então, passava a mão no Ramiro e levava. Só voltava cheio. Isso era uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes? Por que hoje ele não faz isso, Ramiro? Por que hoje ele não faz isso? Não está nele mais. Porque ele começou a vir e o Ramiro não ir. Ele começou a querer chamar o Ramiro. Vamos? Vai ser idiota, rapaz. Vai ser bobo. Vamos embora. Não, Ramiro, não. A Lázaro não está gostando de jeito nenhum e tal. E tem, entendeu? Tem um pessoal aí que está perturbando e tal, e etc. Foi resistindo, até um pouquinho. Ele foi aonde, Ramiro? Ele foi para outro lugar. Ele foi atrás de um corpo onde ele tinha liberdade. É engraçado, não é? Repara para você ver se não é desse jeito. E todo espírito cachaceiro que viu o Ramiro bêbado, queria tirar uma casquinha. Todo espírito que viu o Ramiro bêbado, queria. Você foi com outro, agora vamos comigo. Você foi com outro, agora vamos comigo. E de repente o Ramiro era assim. Mas graças a Deus que resiste o diabo e ele cura de vós. Aí tem alguns espíritos que a gente, são aqueles cachorrinhos, né? Quem já teve aí sonhos, visões, aquele cachorrinho de estimação? Cachorrinho de estimação? O que significa isso? Um cachorrinho? É um espírito, é um demônio, é um mal, mas que você... não quer perder. Você admite que está errado, admite que é um erro, tal, mas, né? Ele não é tão ruim assim. Ele não é tão... Olha que gracinha. E aí você fica curtindo esse demônio. Tal, né? Mas... você pode ter certeza que ele é tão ruim quanto, ele é tão cachorro quanto o cachorrão. É isso? Amém. Então, deu para entender, gente? Concorda, Eras? Elmo? Viajou bem? Como é que estão os cachorros por lá? Hã? Tem, né? Tem muito tipo de coisa por lá, mas por aqui também não está diferente, não. Né? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 18.
Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo.
Repete.
E tão terrível era a visão...
Não, repete a 18, a partir do 18.
Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo.
Então, essa descrição aí, ela vai ler mais uma vez. Não chegastes. Então, você imagina uma igreja que quer ser santa, uma igreja que quer ser boa, um povo que quer ser povo de Deus, mas pela lei, ou seja, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu vou ser um bom pai, um bom marido, certo? Quem quer fazer a coisa pela lei? Então, nós podemos chegar a esse monte palpável, que é o que eu falo, a igreja palpável. É aquela igreja que entra e sai, aquela igreja que entra e sai. É a igreja palpável. É um monte que você pode pegar. É um monte... Tem outra maneira de explicar, não sei, isso, palpável. Você possa ver, tocar, Toninho, Wender, Ramiro, tal. É um monte palpável. Aí o que que acontece? A gente vê os defeitos. O monte é palpável. Você vê os defeitos. Você julga. Você faz acepção de pessoas, você condena. Esse monte é um monte assim palpável. Você vai, aquilo ali faz assim, mas aquilo ali faz de um jeito, o outro não faz do outro. É muito difícil a gente ser um. É muito difícil nós alcançarmos um padrão, uma cor de roupa só. Uma justiça só, é muito difícil, é impossível, não é muito difícil, não. É impossível. Fazer tudo do jeito que o Ramiro quer, fazer tudo do jeito que o Celinho quer, e assim por diante, concorda? Você concorda que cada um vai fazer do seu jeito? É impossível nós conseguirmos isso. Como foi impossível para eles fazer isso. Essa unidade, porque para fazer parte do monte, eu vou ter que ser, olha a cor do monte. Olha o padrão do monte. Olha aqui, é um corpo só. É uma coisa só. O outro monte existe. Só que ele é. Ele não tem unidade. Isso aqui Deus não quer no céu mais. Isso aqui Deus não quer. Cada um fazendo de um jeito. O Ronaldo tem o padrão dele, o jeito dele, a fé dele, tal, etc. O Fabrício dele, isso Deus não Deus quer isso aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Quem que pode, no mundo exterior, do jeito que nós estamos aqui, consegue? Consegue? Não consegue. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua ideia, cada um. Então Deus quer mostrar isso o seguinte: se quem quiser fazer parte desse monte, não tem muita dificuldade. Eu vou, entro aqui, não quero saber dos outros. Pronto. Eu estou fazendo tudo direitinho, ninguém pode reclamar de mim. Mas eu não estou chegando nesse monte. Eu não quero esse monte. Eu quero aquele. Esse aqui é Sião. É o monte Sião. Esse aqui é o outro monte. Tem lá o nome dele. Só tem esses dois tipos de gente na Terra. Quem faz parte desse e quem faz parte daquele. Esse aqui tem que ser assim. Né? Nesse aqui não tem como você ficar aqui fazendo do jeito que você quer. Não tem como. Você tem que submeter a Deus para poder. O Espírito que está em mim é o mesmo que vai estar no Vitor. O Espírito que está em mim é o mesmo que vai estar na Soraya. O que está em mim gosta vai ser o mesmo que a Soraya gosta. O que está em mim é o mesmo que está no Ramiro. Ele sente o mesmo, ele tem o mesmo prazer, ele tem o mesmo gosto. Não tem divisão entre eu e o Ramiro. Amém? Não importa a aparência, não importa a aparência, é o Espírito. Até que todo, é isso que Deus precisa fazer. Não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, etc. tal. Aqui tinha que cumprir a lei. E não foi possível. Todo mundo pelejou, pelejou, pelejou. Não. Davi foi diferente de Salomão. Amém? Isaac foi diferente de Abraão. Jacó foi diferente de Isaac. E assim por diante. Amém? E aí Jesus falou assim, olha, eu e o Pai somos um. O que que Jesus foi? Diferente de Deus? Jesus foi diferente de Deus? Ele teve a mesma natureza de Deus. Por isso é que ele foi chamado Filho de Deus. Por quê? Ele chegou a ser como Deus. Aí se o Toninho for Filho de Deus, você já viu nascer uma manga do abacateiro? Uma laranja do pé de limão? Do limoeiro? Não. Não. Então, se eu sou o filho de Deus, é isso que Deus quer mostrar para nós. Então, Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, meu filho, e eu também sou filho de Deus. O fruto é o mesmo. O que eu quero, o que eu penso, o que eu gosto é a mesma coisa. Agora, um é filho do Zé Pilintra. O que que ele vai gostar? O outro é filho de Onxós. O outro é do Exu Tiriri. O outro é do... Pronto. O outro é filho da pomba gira. Vai querer girar em torno de todos. Né? É assim. Qual é o espírito que está em você? Se for o filho de Deus, vai pensar como Deus, vai querer como Deus. Será que Deus tem razão? Então nós não estamos chegando aqui. Agora nós estamos chegando aqui. E nós estamos chegando aqui e falando aqui: Senhor, como é que eu faço? Como é que eu faço para chegar, para entrar aqui? Como é que eu faço para fazer parte desse monte? Amém? Sede meus imitadores, siga-me. Amém? Deixa eu dirigir sua vida. Deixa eu guiar você. Entrega os seus caminhos para mim. Confia em mim. Eu vou tirar os seus pecados. Vou tirar o Zé Pilintra. Vou tirar o Meixo Caveira. Vou tirar entendeu? O Cosme Damião. Vou tirar todo. Todo pecado que tem em você. Gula. Espírito comedor. Entendeu? O de rebeldia, o sem educação, o bruto, o estúpido, entendeu? Eu vou tirar de você todo. E olha que tem muito, tem muito. Então, eu chego ali, na porta, e quero entrar. Deus abre a porta. E eu vou entrar. E vou subir o monte. Pronto. Confia em mim, espera em mim, acredita em mim. Amém? Eu vou fazer de você um filho de Deus. Eu vou fazer de você um filho de Deus. Vai chegar um momento que eu e o Pai, vamos ser um. Um aí quer dizer unidade, pensar do mesmo jeito, sentir da mesma coisa. É. E eu vejo assim, por exemplo, a natureza. Você vai dar lá uma pinguinha lá para a galinha, ela não quer. O que, que ela prefere? Milho. E o pintinho? Milho. Ele não come o milho inteiro, né? Mas você quebra o milho. Né? Claro. Aí você quer o gato, ele vai querer as coisas de gato. E assim por diante. Cada um segundo a sua espécie. Os filhos de Deus mesmo. Os filhos de Deus. Aquele que já adquiriu ou está adquirindo a natureza de Deus. Não adianta se oferecer pelas coisas. Ele não quer, ele não gosta. Não adianta você querer obrigar ele a fazer uma coisa. Ele não gosta, ele não sente bem. Aí você faz aquela festa, aquele negócio barulhento, tá? Põe o filho de Deus lá. Ele sente mal, ele não gosta, ele não quer. Ele está doido para aquilo terminar. Ele está, meu Deus, né? Tira daqui logo. Quem gosta de um chiqueiro? É o porco. Amém? Versículo 23. Mas chegastes
ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus.
Olha que coisa bonita. Lê de novo. Aonde é que você está chegando?
mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo.
Cidade do Deus vivo, a igreja, o povo de Deus, esse monte aqui é o povo de Deus. Né? Chegastes aqui. E olha a qualidade do povo, olha a qualidade. Vai lá.
A Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos.
Milhares de anjos. Anjos. Tudo vestidinho de branco. Tudo vestido de branco. Lá não tem contenda, lá não tem guerra, lá não tem disputa, lá não tem vaidade. É uma coisa perfeita. Lá não tem sofrimento, porque o que nos faz sofrer é essa vaidade, é essa coisa. E o que nos faz sofrer é essa bobagem de ter, de fazer, e de é meu, você tem, sabe, essa é uma coisa, isso é que faz a gente sofrer. Lá não tem isso. Aí tem gente que fala assim, ah, vai ser muito sem graça. Porque o gostoso é as coisas com sofrimento, né? Não é, filho? O gostoso é você ter as coisas com sofrimento, com suor, né? Mas não precisa, não, é porque a gente está acostumado com essa anarquia aqui, a gente está acostumado com esse negócio aqui. O que olho não viu, coração não. O que Deus tem reservado para nós é muito diferente. A gente é porque acostumou com essa anarquia aqui. E, né? E está sendo iludido, enganado e vai enrolando. E os dias vão passando. Vão passando e tá, chega. A Universal Assembleia. Universal Assembleia. Né? Não é Igreja Universal. É Universal Assembleia. Não é Assembleia de Deus também, não. Não é Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Igreja Universal, tal. Tá tudo aquilo. Que quer resolver as coisas, quer consertar, quer ser bom aqui. Não admite. Não aceita o jeito que Deus... Deus determinou um jeito. Aqui ele fala, né? Quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Né? Faz assim, 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 tal, etc. Aqui as coisas são bem mais difíceis para nós. São coisas difíceis para nós. Aí a gente tem dificuldade para poder ouvir Deus. Onde é que está Deus? Do lado de fora? Por que que Deus está em mim? Por que eu sei que Deus está em mim? Por causa das coisas que eu estou sentindo, por causa das coisas que eu estou gostando, por causa das coisas que eu estou vendo, eu já estou começando a perceber que Deus está em mim. Se você ainda não está vendo, não está sentindo, não está... Você começa a trabalhar para você, para ele crescer, para você ver. Ele precisa aparecer. Deus precisa aparecer aonde? Dentro de você. Então você vai começar a ver como ele vê. Você vai começar a sentir o que ele sente. A mente. Você começar a entender como ele entende. Caso contrário, vai ficar batendo nesse monte. Caso contrário, vai ficar pelejando aqui com esse monte. E nunca chega aonde Deus está. Nunca vai chegar. Mas se começar por aqui, vai chegar. Deu para entender? O Elmo Rezende. Aproveitar que o Elmo está aí, vamos passar o microfone lá para o Elmo. Gustavo, e você entendeu, né, Gustavo? Apesar do sono. Dormiu aqui, viu? Eu não quis acordar ele, mas ele dormiu, gostou. É, depois ele vai contar o sonho para nós. Vamos lá, Elmo.
Amém. Entendi, sim. Concordo com tudo. É, como o senhor falou no início, né? Esse entendimento que Jesus teve é o que a gente precisa hoje. É ter essa consciência que o Espírito de Deus, que Deus ele vai habitar em quem agrada, em quem faz a vontade dele, né? Não é como o senhor disse, né? Há muito tempo Deus já tem falado isso com a gente. Não é o lugar, não é a estrutura, não é a religião, não é a igreja. A pessoa que faz a vontade de Deus, Deus vai estar sempre com ele.
Claro.
Né? E aí, como o senhor falou, a gente precisa ter esse entendimento para não ser confundido. Né? O senhor estava falando, eu estava lembrando, Paulo falou assim, né, que ia chegar um ponto em que Satanás ia assentar no trono de Deus, sim, querendo ser Deus. E aí, se a gente não entende, a gente fica pensando assim, qual igreja?
É.
Qual denominação? E não, Satanás já está no mundo, já está no homem, fazendo a vontade dele, sendo louvado, sendo engrandecido, sendo adorado, todo mundo fazendo a vontade dele.
Pronto.
Então esse entendimento, que é uma coisa que Deus deu pra gente, é uma coisa muito preciosa, que a gente não pode perder. É isso que salva a gente. Eu penso assim, onde a gente estiver lembrando dessas coisas, a gente vai estar aguardando a nossa fé. Isso aconteceu muito comigo. Agora eu não tenho mais a igreja, né? Eu tô sozinho. Mas isso que eu escutei, isso que eu ouvi, me salva de muitas situações. Né? Que a gente fica em dúvida, que a gente se pergunta.
Mesmo que você viaje, vai lá para os Estados Unidos, ou lá para onde for, você faz parte do monte. Por quê?
Entendimento.
Deus, ele não separa de você. Aonde você for, você é a igreja. Aonde você for, você é a igreja. Deus não separa de você. A mente sua não mudou.
E se não entende isso, né, só atrapalha, como você falou. Tem um monte que é palpável, né?
Isso.
A igreja que a gente vê e a igreja que a gente não vê. A igreja espiritual. Se a gente olha só para o que é palpável, para o que está acontecendo à nossa volta, a gente não acredita que é o povo.
Não acredita.
Mas se a gente entende, como o senhor já falou isso várias vezes, né, mas hoje de uma maneira diferente. Se a gente sabe que a igreja de Deus ela está sendo edificada no céu, que aqui é a pedreira, que é aqui mesmo que a gente vai ver os defeitos, que Deus está aperfeiçoando, e se a gente tiver em mente que a igreja é aquela que não é palpável, é aquela que é santa, é aquela que pertence a Deus, a nossa fé está guardada, a gente não esquece isso nunca mais. Porque a gente não olha para o que a gente está vendo agora, a gente está olhando para a igreja que Cristo está edificando no céu.
E tentar também, igual do fim que eu falei, a gente, como que você sabe, né, que você já começa a sentir, começa a pensar, começa a ver como ele vê. É assim?
Amém. E olha, eu vou falar para o senhor, eu sinto que Deus é comigo, sabe? Onde eu fui, onde eu estive, eu percebi que Deus, as pessoas notam. Aqui talvez não faça tanta diferença, mas na escuridão, um pouco de luz faz diferença. E eu sinto que Deus foi comigo, sabe? Tudo que eu fiz deu certo, prosperou, eu tive paz, eu ajudei pessoas. E acho que é isso que Deus quer da gente.
Lá também você pensava como Deus, ou pensa como Deus, né?
Com certeza.
Lá você pensa como Deus. Lá você quis ajudar, você quis salvar, você quis congregar, você quis, né? Você sentiu saudade da congregação. Tudo isso faz parte da mente de Cristo. O que nos liga um aos outros. Né? Eu vejo os irmãos, os irmãos lá na Bélgica, eles até hoje mantêm contato comigo direitinho e tal, etc. Quando eu fui lá, conversei com eles lá e falaram que nós tentamos ficar em todos, né, em vários lugares aqui, nós tentamos, mas não tinha jeito, não temos jeito. Eles estão lá, mas eles sentem, assistem, ouvem pela, sabe? Eles entendem como a gente entende. Então, esse monte de Sião é um no mundo inteiro. Onde tiver um filho de Deus, ele tem que estar pensando igual eu. Onde tiver um filho de Deus, tem que pensar igual eu. Eu não abro mão disso. Amém, gente? Eu e ele também somos um. Eu vejo como ele vê, eu creio como ele. E assim foi, né, Uel? Amém. Pronto, então, gente. Vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos, né, André? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Só nós somos certos. Só nós somos o povo de Deus. Só nós estamos no caminho? Não. Eu espero que não. Eu espero que não. Eu só posso responder por mim. Eu creio que eu estou. Não posso responder por mais ninguém. Amém? E quem quiser achar que eu estou no caminho, siga-me. Mas não esqueça de pegar a sua cruz, porque eu carrego a minha. Amém? Não esqueça de pegar a sua, porque eu carrego a minha. E eu não vou levar a sua, não. Amém? Você pega a sua, no máximo eu posso dar um empurrãozinho ali, até você embalar. Amém, Jesus. Pai que está no céu, Senhor, nós te agradecemos. É porque um dia o Senhor inaugurou esse caminho. Um dia o Senhor começou a mostrar para o mundo que era possível ser filho de Deus. Mostrar para o mundo que era possível pensar como Deus, ser igual a Deus, gostar do que Deus gosta, fazer o que Deus faz. E hoje nós estamos aqui sonhando com isso. Nós estamos desejando isso. Nós também estamos querendo andar no caminho que o Senhor andou. Desejar o que o Senhor desejou. Sonhar com aquilo que o Senhor sonhou. Que um dia o céu estaria nas nossas mãos, os nossos pés não se resvalariam mais, nós estaríamos firmes no monte Sião, na casa de Deus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor nos faz entender. Todos são chamados, todos estão sendo convidados para o grande dia da festa, onde todo esse povo se juntará ao céu, a esses milhares de anjos. Se juntará a todos os nossos irmãos que andaram, creram e seguiram os passos do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Salvador. Nosso Jesus, nosso guia, continua sendo e será sempre aquele que nos guia, que nos dirige. Obrigado, Pai. Eu dou graças ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nesse momento, com toda a nossa simplicidade aqui, eu espero falar exatamente aquilo que deve ser falado, para que todos sintam encorajados e todos sintam que é possível a Ele chegar, porque não somos nós, mas o Senhor é que nos salva. Estando perto, estando ao seu lado, seremos ajudados, fortalecidos, estando com o Senhor. Com certeza, seremos revestidos de força, de bondade. Obrigado por tudo, Jesus. Em nome do Senhor, Jesus. Amém. Amém.
Eu estou à tua porta. Amigo, ouça minha voz. Se abrir pra mim o coração, eu virei a ti então, cearei contigo. Se sentares à minha mesa, manjares comerás. Falarei contigo e de seus pecados nunca mais vou me lembrar. Eu estou à tua porta, amigo, ouça a minha voz. Pra mim o coração, eu virei a ti então, cearei contigo. Se sentares à minha mesa, manjares com falarei contigo e de seus pecados nunca mais vou me lembrar. Te vestirei com vestes brancas, os teus olhos ungirei, te darei dos teus tesouros ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci, vencei, és forte.
pobre, cego e nu eu sei. Te darei do meu espírito. Meu amigo, eu serei.